Começa aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e hoje eu estou aqui me juntando a cervejeiros, o pessoal que trabalha em cervejaria, que produz cerveja e que se uniu em prol de uma causa comum, né, Marcos Braga?
Isso aí, o lúpulo nacional, cerveja como insumo nacional.
Estou aqui mais uma vez com o Marcos Braga, da Cervejaria Nacional. Hoje está aqui também comigo o Robert da Saibia, junto com a Karine. O Sérgio da 3B, que veio junto com o Tom. O Evandro da Peixe Para. E o nosso querido Max da Central, que já participou do Beercast um monte de vezes. A gente vai passar o microfone para o pessoal se apresentar, mas a gente aproveita para fazer isso junto com o tema. A gente veio hoje para falar dia da IPA brasileira e do uso do lúpulo nacional. Como surgiu essa ideia? Esse tema já foi tratado no Beercast, quando a gente fez uma entrevista a respeito de lúpulos nacionais junto com o Henrique da Primo Lúpulos, que está aqui com a gente. E a gente falou do que seria isso, né? Fazer cerveja com insumos nacionais, especialmente com insumo onde as pessoas não estavam acostumadas a tratar só com lúpulo produzido aqui no Brasil. Como que começou a ideia do dia da IPA brasileira, Marcos? E quem juntou essas pessoas aqui?
Cara, o lúpulo brasileiro já é uma realidade, né? Já está acontecendo e tem um monte de coisa pipocando em paralelo em vários lugares. Foi muito legal chegar lá na Copa Brasileira de Lúpulo e ver um monte de cervejaria experimentando lúpulo brasileiro, um monte de gente querendo trabalhar com eles. E surgiu lá com contato com o Daniel da Serrops, que faz parte da Associação também Brasileira de Lúpulo. A gente tava com vontade de fazer alguma coisa junto. Ele falou, poxa, vamos fazer uma coisa junto com mais gente também, vamos trazer mais gente para esse projeto. Ele apresentou uma ideia lá no evento de uma IPA brasileira que priorizasse o Comet, que é a variedade brasileira de lúpulo que está se destacando e que tem qualidade excepcional, batendo, muito melhor até do que os gringos. E foi essa ideia da gente trabalhar os Comets diferentes no Brasil, porque apesar de estar fantástico, muito legal o nosso Comet, o Comet deles, por exemplo, é do Cerrado, mas tem Comets sendo plantado em outros lugares com características muito diferentes. E a ideia foi justamente trazer a galera para experimentar Comets diferentes numa cerveja mais ou menos parecida, que a gente pensasse em termos de amargor, de base de malte. Daí eu e ele começamos a chamar as pessoas que a gente percebeu que estavam interessadas em lúpulo brasileiro, que são nossos amigos que estão aqui por perto, que a gente já conhecia, que tinha essa vontade de trabalhar.
Aqui por perto em São Paulo, né? A gente podia trazer os lúpulos de outros lugares, mas as cervejarias estão aqui no nosso perímetro, vamos dizer assim.
É isso aí. E a gente conseguiu logo o apoio também do Daltro, que também estava lá no festival da IPA, no concurso de lúpulo, né? Ele com a DSX ajudou, topou patrocinar, doar os maltes base, malte Pilsen, lúpulo também de amargor nacional. Ele está fazendo um trabalho muito legal, porque a comunicação do lúpulo brasileiro tem que ser diferente da comunicação do lúpulo que a gente tinha até então. Não adianta só falar Saaz, porque o Saaz brasileiro não é um Saaz alemão, não é o Saaz que vai com aquele sensorial. Então ele está chamando Monster Saaz, por exemplo, para diferenciar, para entender que é outra coisa que vai entrar ali, entendeu?
Monster Saaz, vocês que inventaram isso?
Não, isso foi o Daltro, é muito legal.
Muito bom, legal. Ó, a gente está aqui então com os cervejeiros que participaram desse projeto. A gente gostaria que eles se apresentassem e dissessem o que eles produziram e como que eles se envolveram inicialmente com isso.
Fala galera, tudo bom? Meu nome é Evandro, eu sou lá da Peixe Para. Acho que a gente é a única cervejaria aqui fora de São Paulo, né? De Piracicaba. A gente tem muito orgulho da cultura caipira, né? E foi um excelente convite, né? Acho que o catalisador do encontro foi a Copa Brasileira de Lúpulo, né?
Com certeza. Brás?
Daí lá da Copa, o Marcos mandou uma mensagem pra gente, falou, cara, a gente tá com um projeto assim, assim, assado, vamos funcionar? Vamos. Pum, entramos de cara. E o mais legal de tudo foi a gente ver que a gente não tava fazendo a coisa sozinho. A gente já tinha essa ideia de usar o lúpulo brasileiro, de fazer os projetos. A gente já conhecia o pessoal aqui do Primo há tempos, né? Eles estão pertinho de casa, né? Tudo vizinho. E aí foi muito legal ver mais gente querendo fazer esse processo de trazer o lúpulo brasileiro, né? E aí o primeiro passo nosso foi conversar em parâmetros básicos da receita, né? A gente queria fazer uma receita que trazesse todo o perfil do lúpulo brasileiro nas melhores qualidades possíveis, mas que fosse aceitável pela maioria parte do público, né? Então a gente pensou em fazer uma IPA. A IPA é clássica, né? Não tem como fugir muito do estilo, né? Daí a gente acertou o grau de ABV, de amargor que a gente queria, né? Deixamos ela bem aberta, né? Pra todo mundo brincar um pouco com os insumos ali, né? Trazer um pouquinho da criatividade, né? E eu acho que o processo foi muito legal. A nossa IPA, ela é, é o nome dela já traz um pouquinho da cultura caipira, IPA daqui mesmo, né? A gente tenta trazer um pouquinho dessa, dessa cultura caipira aqui para a cerveja que a gente faz, né? E eu achei que a aceitação foi incrível, entendeu? A gente trabalhou uma IPA com teor de amargor um pouquinho mais leve, né? Deu para trabalhar bastante flame out, então trazer bastante sabor de lúpulo, bastante aroma do lúpulo, né? E a aceitação, principalmente no dia, foi muito, muito, muito legal. A gente estava até conversando aqui agora, antes de começar a gravar, que os próximos passos são promissores, né? A gente quer fazer mais coisa aí, né?
Fazer.
Então, a gente pode emendar isso com a sua ideia inicial de pergunta, que é como foi o lançamento. Você estava falando do dia do lançamento, certo? Como que o público foi receptivo à ideia e à cerveja que experimentou, certo, Marcos?
Não, com certeza. Lá na Nacional, a gente conseguiu fazer o lançamento e trocamos barris com muitas dessas cervejarias que participaram. Então, o público pôde experimentar essas variações das cervejas com lúpulos do Comes e com cada um dando o seu toque, né? Porque por mais que a gente dê uma direção da cerveja, a gente não queria limitar completamente o que ia fazer, engessar o negócio, dar mais uma direção, e cada cervejeiro ficou muito livre para poder criar dentro da sua expertise, dentro do seu histórico, da sua vivência, né? Lá na Nacional a gente fez a Flor do Cerrado, porque o nosso lúpulo veio lá do Cerrado, veio lá da Serrops. Usamos levedura da Carola, conhecida aqui do programa. Sim. Também, lá da Amazônia, ficou incrível. E o pessoal adorou a cerveja, super aromática, o lúpulo entregou, a levedura entregou, acho que casou muito legal.
Vocês usaram o que lá na produção, Evandro?
A gente manteve fiel ao nosso parceiro aqui, a gente usou o Comet da Primo, tá? Principalmente pela proximidade ali, e a gente já tinha esse lote lá, eu falei, cara, vai ser esse que a gente vai apresentar no projeto, vai ficar muito legal.
E o lançamento, como que vocês fizeram? O pessoal da cidade, você mandou pro Marcos ou só o pessoal de Piracicaba aqui?
Cara, a gente trocou com o Marcos, trocamos um barril aqui, trocamos o pessoal da Maré Alta, né? Então eu trouxe para cá os barris no meio da semana, foi muito legal. Tava conversando com o pessoal aí, foi bem interessante a recepção do pessoal no dia do lançamento. E lá em Piracicaba, como a gente tava um pouco mais isolado, né? A gente fez parceria com um bar lá, o pessoal da cervejaria Ampere, né? Então eles abriram o espaço, né? E a gente colocou lá nas torneiras, tinha a nossa IPA daqui mesmo, tinha a Flor do Cerrado, tinha a da Maré Alto e tinha outras cervejas lá que o pessoal ficou doido. Eu particularmente gostei muito porque quebrou um paradigma que colocaram na minha cabeça 10 anos atrás quando eu comecei a fazer cerveja, que é, isso nunca vai dar certo. Nunca vai ter lúpulo brasileiro. Não, isso aqui não dá porque os trópicos aqui e tal, isso aí
muito
não vai
quente.
Existir. E aí vinha os gringos de fora nos concursos, a gente trocava ideia com eles e falou, cara, olha o tanto de terra que vocês têm, olha esse sol, olha esse clima, planta, planta. E eu falei, como é que eu vou fazer? Eu só sou cervejeiro, não consigo. E agora achamos os parceiros, achamos o grupo, né? E foi muito legal ver isso funcionar, cara. Foi muito legal.
Legal. E você, Rover? Conta pra gente.
Boa noite, pessoal. Sou o Rover, mestre cervejeiro do Saibir. Tô aqui acompanhado da cervejeira Karine também. A gente vem trabalhando na ideia do Nacional um pouquinho antes ali, até da Copa, né? Que a gente, o pessoal da Brava Terra trouxe essa ideia do lúpulo brasileiro pra gente e falou, quer fazer uma breja com lúpulo brasileiro? A gente falou, por que não fazer mais coisa brasileira? Vamos fazer com malte brasileiro, vamos fazer com levedura brasileira. E a Carola cedeu aquela levedura da Amazônia e a gente fez uma cerveja chamada Amazon IA, nesse ponto de ser um pouquinho mais amarga que a Pilsen, ser uma cerveja mais leve. E poder agregar esse público novo, assim, né? E essa cerveja acabou ganhando a medalha de ouro na Copa e na Copa Sudeste também. E aí depois o Braga chegou com a ideia da IPA brasileira. Eu falei, puta, já tem uma breja totalmente brasileira. Vamos amargar mais ela, né? Vamos tornar ela uma IPA. E aí foi sensacional essa ideia da IPA, porque eu abri para mais lúpulos, né? Porque aí Primo entrou o pessoal da Milwalt. A gente deu uma modificada na receita. Mas, em princípio, o lúpulo brasileiro traz aquela ideia do frescor, né? Da potência, né? Então, quando você abre o pacote de lúpulo, você se sente, assim, no meio da fazenda, você sente todos aqueles aromas incríveis, assim, você mergulha naquela sensação de aromas. E toda essa parte é muito importante também para o que a gente está formando aqui no Brasil, né? Formando, sem querer, a gente está criando uma escola brasileira, né? Criando novos estilos, criando esse mercado, criando essa união dentro de nós brasileiros e cervejeiros, assim. É muito gostoso estar entre amigos, né? Esse eu posso dizer com firmeza, assim. A gente compartilha aqui, não só do dia cervejeiro, mas a gente compartilha coisas do nosso dia a dia entre nós, assim. Então, tipo, é muito próximo. A gente fazer isso entre a gente, compartilhar receitas, abrir o que, curtiu mais, o que não curtiu, esses detalhes da potência do o SaaS, ele entrega muito mais do que o SaaS, europeu, assim. Então, tipo, puta, ele devia ter outro nome, de tão potente que ele é, que chamar ele de SaaS é até inferior, assim, ele devia ter exato nome de Monster, assim. E o Comet também, ele traz uma potência ali no aroma, que você pode mesclar com mais lúpulos brasileiros. O Primo sempre está trazendo novidade lá, leva para mim lupulina, leva para mim lúpulo em flor. Então, essa ideia de pegar essas cervejarias pequenas, esses brew pubs, que a gente chama de pequenos laboratórios, para criar, para fazer essa parte de criação entre esses insumos novos, né? E também trazer brasilidade, né? Trazer essa identidade para a gente, empodera a gente, é bem gostoso.
Foi a primeira vez que você trabalhou com lúpulo nacional?
Não, já venho trabalhando com lúpulo nacional há um tempo já. Depois que eu descobri que você abriu aquele pacote de Magnum, que é um lúpulo de amargor, e sentiu o aroma cítrico, você fala, cara, eu quero fazer dry hop de Magnum. O que é isso, tá ligado? Tem uma coisa diferente aqui. Então, aí vou abrir mais portas pra isso. Eu já separei até tanques da cervejaria só pra esses experimentos de coisas nacionais, assim. Já ficou fixo. Tenho minhas cervejas de linha em tanques maiores, e esses tanques aqui são os segredos. Esses tanques aqui é onde vai rolar a experiência.
Pro evento, como chamou a cerveja de vocês?
A gente colocou como IPA brasileira mesmo, mas a gente levou mais a questão da Amazon ali, né? A Amazon IA, linkado com tecnologia e tal. E porque já era uma receita fixa, né? Foi só uma transformação. Posso dizer que foi uma Amazon IA 2.0, assim, pra trazer mais amargor, pra gente estudar mais, né?
E como foi a recepção do público? Vocês lançaram onde? Na própria cervejaria?
Lançamos lá também, deixamos um barril com Bragas na Nacional. E sempre pra cima, assim, né? Sempre com muita exaustão. O pessoal fala, meu, que incrível isso, né? Tipo, premiação. Tô, tipo, é esplêndido, assim, ver como o pessoal recebe bem, assim. O frescor traz isso, né? Ele traz essa saciedade, né? Ele traz esse respirar gostoso, assim.
A Karine, que é cervejeira, que veio de Pernambuco e agora trabalha em São Paulo, na Saibir. Você participou da produção, Karine?
Participei, sim, da produção. E, assim, eu sou cervejeira lá da Saibir. Desculpa a minha voz, é que eu tô um pouco gripada. Mas...
É o clima seco que estamos passando aqui.
É a bipolaridade de São Paulo. São Paulo. Que é legal.
E a fumaça também, né?
Então, toda vez que eu vou abraçar a Amazon, o Rover vira pra mim e fala, Karine, essa cerveja, você sabe que é a minha...
Né,
que tem uma história aí, sabe? Então, faça com carinho. Aí eu falo pra ele, meu amor, eu faço tudo com carinho aqui na cervejaria, mas eu sinto que é a receita que ele gosta mesmo, né? Eu lembro que eu trabalho com cerveja há algum tempo e há 10 anos atrás... Seria impossível essa conversa hoje, né? De, tipo, fazer cerveja com lúpulo nacional, assim. Como assim? Há 10 anos atrás, a gente falava, é impossível ter lúpulo no Brasil. Era, tipo, a verdade absoluta que as pessoas passavam, né, sobre isso, enfim. Então, é maravilhoso fazer parte desse projeto por isso, né? Imaginar que... A gente está produzindo lúpulo, insumos brasileiros e criando, de repente, estilos novos, né? Muito interessante. E a minha voz está me permitindo falar pouco.
Tá falando bem.
Amanhã tem mais experimento lá na cervejaria, né?
Tem? É com lúpulo nacional?
Tudo nacional. Lúpulo, malte, levedura...
Cerveja 100% nacional. Olha aí, ó. É isso que o Evandro falou há anos atrás. A gente nem imaginava que isso seria possível, né? A gente pode fazer uma cerveja inteira só com insumos brasileiros. A gente vai pular um Henrique, que ele fala pra caramba. E aí o negócio demora eternamente. Vamos ficar primeiro com os cervejeiros, depois o Henrique fala pra quem que ele distribui o lúpulo. Estamos aqui com o Sérgio, da Tua Bracê, da 3B, que produziu aqui na cidade de São Paulo a cerveja do projeto, certo?
Exatamente. Boa noite, pessoal. Prazer aí estar aqui com vocês. Um prazer aí falar com seus telespectadores aí do Beercast. Foi uma grata surpresa, né, a gente poder participar de um evento como esse, né? Produzir uma IPA tipicamente brasileira, né, com lúpulos brasileiros. Isso foi bastante enriquecedor para nós. E a 3B, né, a Trois Brasseurs, que é um restaurante e cervejaria, né, francês, que já existe já há quase 40 anos. E aqui no Brasil nós temos uma unidade, né, no Itaim Bibi, né, hoje. E a gente recebeu esse convite através do Luciano Fialho, que é um dos CEOs da empresa, através do Marcos aqui também. A gente recebeu esse convite e topamos fazer essa cerveja com esses lúpulos nacionais, que foi assim, bem interessante, né? Entender e ver de perto, né, essa potência do lúpulo brasileiro. Então a gente fez a nossa IPA, que ficou fantástica, teve bastante notas de pitanga, tangerina, nossos clientes amaram, né, essa cerveja, e foi assim, muito bacana. A gente pretende fazer mais vezes assim, né? A 3B, por ser uma franquia, ela é um pouco, às vezes, fechada em algumas coisas. E hoje
a gente
está conseguindo...
Você estava me explicando em off, antes da gente começar a gravar, que tem uma limitação lá nas suas torneiras, né? Você tem algumas cervejas que tem que seguir as normas da franquia.
Isso.
E outras cervejas que você produz assim, uma que vocês chamam do bairro, né?
Exato.
E tem uma cerveja lá, uma torneira, onde vocês podem destinar a projetos especiais, é assim mesmo?
É, exatamente. Nós temos lá 6 cervejas fixas no cardápio, né? E elas são padronizadas, né? Dessas 6, 4 são padronizadas e 2 não são padronizadas, né? E uma delas é a do bairro, né?
A 3B é uma grande franquia, você disse que é uma das maiores do mundo de cervejarias,
do segmento restaurante. Exatamente. Do segmento.
Todo mundo acostumado com vinho e comida francesa, mas ali se bebe cerveja com comida francesa.
Exatamente. Então ali o nosso cliente, ele tem essa experiência gastronômica, né, e sensorial das cervejas, né? Então a gente tem feito esse projeto aí junto dentro de outro projeto que já existe na 3B, que chama A Quinta do Cervejeiro, né? Que a gente lança todo mês uma cerveja nova. Então a gente aproveitou esse momento, né, da IPA brasileira, para a gente poder lançar essa cerveja também em homenagem ao lúpulo brasileiro.
Como que chamou a cerveja de vocês?
A brasileira.
E que lúpulo vocês usaram, de quem?
Nós utilizamos o lúpulo Magnum da DSX, né? Que nos forneceu o lúpulo para Amargor. E utilizamos o lúpulo Comet da Fazenda do Salto em Carmo da Cachoeira, né? Então, esse lúpulo Comet, né, que já tem um outro terroir bem interessante e tal... que essa é a ideia do movimento, né? É perceber esses diferentes terroirs, né, de diferentes fazendas, de diferentes regiões do Brasil. E então nós utilizamos dessas duas empresas.
Muito bom. E a recepção foi boa? Vocês usaram assim o apelo de ser uma cerveja feita com lúpulo nacional para fazer a publicidade lá?
Com certeza. No lançamento, né, nós tivemos esse cuidado, né, de poder explicar até o projeto para os nossos clientes, além de explicar, claro, a cerveja, né? E conduzindo o cliente, né, no gole dele, né, dessa IPA brasileira, a gente percebeu uma aceitação assim, absurda, né, porque o cliente acabou entendendo, né, a ideia do negócio, né? Então, o lúpulo nacional, né, ninguém tem essa noção, né, que o público leigo em geral, né, muitas vezes nem sabe o que é o lúpulo, né? E aí quando a gente conduziu ele, explicou todo o que é o lúpulo, o que é o projeto, o que é essa IPA brasileira, o que é lúpulo nacional, eles ficaram encantados, né? Então receberam super bem essa ideia, né, do lúpulo nacional.
E você tem um parceiro de trabalho aí, o Tom.
Exatamente.
Tom, de onde você veio, Tom?
O famoso,
pra São Paulo?
Famoso mago.
É, mago. Passa o microfone para ele, Sérgio. Você veio da onde para trabalhar na cervejaria aí em São Paulo, Tom? Conta pra gente.
Fala, galera, boa noite. Queria dizer que é uma honra estar com essa turma retada de boa aqui. Massa demais. E eu vim de Recife.
Mais um
recifense. E muito culpa da minha conterrânea ali, que me puxou pra São Paulo, né? Karine Lins. Então, deixa aqui minha gratidão pra ela.
Muito bom. O que você faz lá na 3B?
Lá na 3B... eu cuido diretamente da parte operacional de produção, né? Então, todas as cervejas de linha, né? O que condiz a parte desde a produção de fase quente, fase fria, sou eu que cuido, né? E eu tenho a supervisão do Sérgio também, que é o líder lá e comanda tudo lá na 3B, junto com o Luciano.
Quando você recebeu o lúpulo nacional lá, você sentiu alguma diferença dos outros lúpulos?
Cara, te falar que assim, no dia que a gente... recebeu o lúpulo, né? Tava eu e um antigo cervejeiro, Vinícius. Assim que a gente abriu o pacote, cara, eu fiquei todo arrepiado. Juro pra você. Arrepiado dos pés à cabeça, porque assim, eu sou um fã declarado do Brasil, né? Do terroir brasileiro. E ter esse movimento, né? E ainda mais estando junto com grandes cervejeiros, né, como o Braga, Rover, Evandro, Maxi, né, Sérgio, Karine, e estando com o nosso primão aqui também, que cede os lúpulos. É, para mim foi uma coisa que eu disse assim, cara, a gente vai muito à frente. Eu já imagino o Brasil daqui 5, 6, 7 anos, uma escola realmente cervejeira, a gente com estilos fixos nossos. E a gente só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar com isso.
Muito bom. E agora estamos aqui com o grande músico, compositor, cantor e também cervejeiro, o Max Soares. Eu já apresentei ele diversas vezes assim, quando a gente gravava lá, transmitia lá na Tabum e vendia a cerveja da lojinha.
Nossa, nossa. A gente fez tanta coisa junto, eu e o Anselmo.
Coloca mais pertinho.
Fez muita coisa junto, mano. Live no Instagram, live no Tabu, era o nome
dele. Tabum, é.
Tabum, Tabum.
Que já faliu, mas a gente já fez live faliu, lá.
Mas a gente fez live lá. É, caseiro, profissional, acho que eu fiz de tudo no Beercast. Faz parte do meu aprendizado também, é importantíssimo pra mim. É, tô aqui na Central agora, quem não conhece, fica na Santa Cecília, perto do metrô. Bom demais, artesanal, baratinho, com qualidade.
Tá um ótimo preço, cara, pra São Paulo. Tá melhor do que a maioria das...
Pra cerveja artesanal, eu acho que o preço tá bem abaixo do que eu acho que a gente deveria vender, mas... É a política da casa, vender com preço acessível. É... Ser bem... Não quero usar a palavra, mas é ser bem progressista mesmo. A gente quer espalhar a palavra da cerveja artesanal pra... Por aí. E eu sou hophead, né? Tá ligado? Que eu sou hophead, estudei lúpulo pra caralho. Tive, assim, acho que desde quando eu comecei a fazer cerveja em casa, eu li tudo que era possível. Sabe, tá ligado o Scott Jenisch? Eu já sou fã desde carteirinha, desde antes dele lançar aquele livro, tá ligado? O livro era o blog, quando eu comecei a ler o livro, eu tinha lido a maioria. Eu já tinha lido a maioria, porque ele postava, eu já tava lendo, porque eu ficava muito interessado e gostava muito de testar as coisas que ele fazia lá. Então, tipo, muitas das coisas que eu faço hoje em dia nas minhas IPAs são experimentos do Scott Jennings também, são vindos conhecimentos. Eu imaginava que a gente podia ter lúpulos nacionais muito bons, tão bons quanto eu não quero derrubar o copo, mano. Eu tô tentando não derrubar e não atrapalhar
estamos
a batata.
Aqui, nós estamos aqui, a gente veio gravar na Central, estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, na Santa Cecília. E acabaram de servir uma porção de batata frita pra gente aqui.
Então, eu já imaginava que a gente tinha condições de plantar lúpulos de qualidade, porque os lúpulos da Nova Zelândia também são na mesma faixa tropical da gente. Então, imaginava que a gente ia conseguir perfis sensoriais de lúpulo muito tão bons quanto os da Nova Zelândia, tá ligado? Quando eu tive a oportunidade de usar a primeira vez, eu fiquei um pouco em choque. Porque realmente chegou naquele perfil que eu esperava. Caju, lichia, cítrico, assim, bem New Zealand, tá ligado? Bem Nelson Salvan, Ryuaka, um pouco menos intenso, talvez, mas bem nesse perfil. Eu não sei se... Eu não tomei a cerveja de todo mundo, mas a nossa aqui, ela ficou com um perfil bem... Hakau, Nelson Salvan, assim, mais contido, mais com um perfil de lichia, de uva branca, de caju, bem interessante. Eu não quero falar demais, mano. Me corta quando eu estiver falando demais.
Como chamou a cerveja de vocês?
A nossa cerveja chama Uma Brasileira, que é aquela música do Paralamas. Uma Brasileira, tá ligado? Eu achei interessante porque...
Essa você toca?
Toco.
Porque o Max toca. Às vezes ele esquece a letra e a música, mas ele toca.
Se tocar as letras eu não sei, mas se tocar com um monte de música. Essa brasileira eu achei interessante porque ela tem algumas frases em inglês, lúpulos americanos, IPA e o lance de ser os cabelos cacheados, tá ligado? Então eu achei tudo a ver com a nossa...
Ela ainda tá engatada aqui, né?
Tá engatada, tá plugada. Tá plugada. Acho que eu vou pedir uma rodada pra gente provar ela.
Opa. Meu tanque acabou tudo antes de eu lançar, velho.
Sério?
Teve gente que comprou o tanque inteiro lá, velho.
Ah, então, eu falei com o Marcos e ele falou que ia trocar com você e tinha acabado.
Eu sobrei um barril só, troquei com ele e os caras, pô, ia trocar com o pessoal da 77. Pô, tem breja aí, Rover. Acabou, mano, o cara comprou o tanque inteiro. Foi incrível essa
O Marcos não veio, mas eu tenho que falar que a dele tava absurda, mano. Uma maravilhosa, mano.
Pô, vamos trazer eles pra roda, né? O Marcos da 77.
Isso.
E o Marcelo da Amaralto, que também participaram do projeto, também fizeram ótimas cervejas e não puderam estar aqui hoje com a gente, infelizmente.
Sim, é.
Vida de cervejeira corrido, conciliar as agendas é um negócio difícil quando você junta mais de duas pessoas.
Sim, é. O Marcos, mano, eu sou fanboy do Marcos da 77, porque, mano, desde a cerveja caseira que ele fazia, eu sou fã dele, que era incrível. Eu nunca tomei cerveja caseira tão boa quanto a dele, cara. Então
é o foda. Marcos é da Zona Leste de São Paulo, lá da Penha, né? Isso, a gente não tem 77. Muitas cervejarias da periferia de São Paulo. O Armazém 77 está lá firme e forte há muitos anos, trabalhando muito bem no mercado, faz ótimas cervejas.
Punk rock, cerveja foda.
E como que fez? Você lançou aqui? O que, que o público achou? Você falou pro pessoal, essa daqui é feita com lúpulo nacional?
Cara, é pra gente até difícil de falar de cervejas com lúpulo nacional, porque quase todas que estão no TEP são nacionais. A nossa Pilsen, a Pilsen mesmo, que é a nossa cerveja de guerra.
A Pilsen mesmo chama Pilsen mesmo.
Pilsen mesmo. Assim, a nossa Pilsen mesmo, ela é com lúpulos nacionais, então a gente já trabalha com os zeus da SX, do Daltro. Eu nem tinha viajado, eu pedi lúpulo pra ele, aí eu falei, nossa, tá collab, e agora? Tá ligado? Aí a Pilsen mesmo, a gente já faz com os lúpulos do Daltro, que são o Zeus e o Sass. A outra IPA ainda não chegou nos nacionais, mas provavelmente vai chegar em breve. A Lúpulo de Amargor da outra IPA, que é a nossa IPA de guerra também, ela também é com lúpulo nacional. E as outras todas são só lúpulos nacionais. Então é difícil de falar pro nosso público qual cerveja de lúpulo nacional, mas a gente fez a festa no dia 7. E como a gente tem dois bares, a gente fez a festa aqui e no outro bar na Barra Funda.
Que não é muito longe daqui.
Não é muito longe daqui, a gente vai, eu vou andando. Lá no outro bar eles escreveram BR IPA. Estourou de vender. A gente vendeu dois barris lá, tipo, em um dia.
Olha o marketing, como muito funciona.
BR IPA.
Cravou aqui, bem o nome.
Aqui, o movimento aqui é um pouco mais tranquilo. Lá, como tem sambão. Então é estourado.
Aí o primo que se prepare, porque nós vamos fazer um acampamento lá na fazenda dele lá, que eu quero dormir no meio dos lúpulos lá, sentindo esse aroma todinho.
Eu
lá
também, ó. O Tom vai levar o... cavaco, que ele tem. Eu achava que era culelê. O cavaco, mano, a viola. Alguém leva o pandeiro, a gente vai estourar de tocar lá.
Muito bom, legal. Ô Marcos, é difícil juntar esse pessoal. Você acabou de falar que colocar mais do que duas pessoas numa roda é complicado. E você mora em São Paulo, vocês trabalham aqui há muito tempo, apesar de você ser carioca, e você não conhecia pessoalmente o Max ainda. Você só conversou com ele à distância.
Pois é. Foi mais uma das oportunidades que esse projeto proporcionou pra gente.
Mano, eu já fui tantas vezes lá na Nacional, velho. Tantas vezes. É porque eu sou tímido, tá ligado? Então não chego nos lugares.
Quem poderia imaginar?
Mas nada como uma boa cerveja para lubrificar o nosso entrosamento aqui, a sociabilidade. Né?
Lubrificar as palavras.
Muito bom, todo mundo já disse aí como que se envolveu no projeto, o que produziu, como foi a recepção do público. O que vem pela frente, Marcos? O que vocês planejam?
Essa é uma boa pergunta, é a pergunta que a gente queria tentar, pelo menos sonhar aqui hoje, do que esse projeto pode virar para o ano que vem e para o futuro.
A gente não veio aqui só gravar o podcast, vocês tinham a intenção de se reunir para discutir isso e a gente aproveitou o momento, né? Para vocês iam falar disso, vamos ver se o pessoal dá um pitaco de ideias do que pode vir.
Sim, mas a gente pensou, levantou a hipótese de chamar outras cervejarias, mas acho que tudo é muito aberto, falando, não, pô, esse grupo tá muito legal, vão tomar cerveja só com a gente mesmo e vamos fechar aqui. Eu acho que não é o caso, que acho que todo mundo aqui gosta de somar e de trazer mais gente, acho que a gente pode aumentar isso pro ano que vem, acho que é quase que um consenso.
Afinal, cerveja é pra unir as pessoas.
É, né? claro. E pensar, acho que, sei lá, talvez um festival ano que vem, somar com outras ações em paralelo que já estão proporcionando e dando visibilidade pro lúpulo nacional, própria Copa Brasileira de Lúpulo, né? Enfim, a gente pode pensar em muita coisa aí.
Vamos fazer mais uma rodada pro pessoal falar dessas ideias? Pode falar.
Primo, é o seguinte, eu sei que tem uma questão de legalização de plantio de lúpulo no Brasil. Eu queria entender, quando se deu isso, faz quanto tempo que a gente pode plantar lúpulo oficialmente no Brasil, ter larga escala... já que a gente está há tantos séculos atrás dos outros plantadores de lúpulos do mundo?
Bom, primeiro eu queria agradecer.
E mais só mais uma questão.
Pois não.
Quanto tempo você acha que a gente consegue ter uma. Não uma escala tão grande quanto os gringos, mas uma qualidade tão grande quanto os gringos? Uma repetibilidade, talvez.
Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço de estar aqui hoje. Eu estou realmente emocionado porque, enfim, hoje é um programa para celebrar aí esse projeto do Dia da IPA Brasileira e eu fui gentilmente convidado aí pelo Marcos. Enfim, estou aqui diante de cervejeiros maravilhosos. Não vou dizer que eu sou um estranho no ninho, porque eu conheço a maioria, acho que quase todas as pessoas que estão nessa mesa, mas eu sou talvez um intruso nesse momento. Queria agradecer até a hospitalidade aí do Max aqui, da Cervejaria Central, de poder estar participando e cedendo espaço para a gente. Em relação às suas duas perguntas, primeiro em relação à legalização, né? Eu vou dizer para você, eu estou há 3 anos, tá, no lúpulo brasileiro, né, plantando lúpulo, envolvido na cadeia, tá? Tem gente que vem já com mais bagagem, então talvez as pessoas mais apropriadas para responder exatamente para você sobre datas, né, seriam quem está aí atrás de mim, gente há 5, 7 anos, enfim, eu sei que já é uma cultura que renasceu no Brasil através do Rodrigo Veraldi, tá, do Entre Vilas, a partir dele, né, de uma experiência, enfim, tem que agradecer, reacendeu uma chama, e aí começaram aí o pessoal dos viveiros, né, pessoal que já trabalha com esse tipo de coisa, buscar quais seriam, né, as formas de trazer isso para o Brasil de uma forma coerente, uma forma correta, uma forma que a gente pudesse garantir para vocês, né, toda a parte de rastreamento genético, enfim, se vocês saberem o que vocês estão usando. Então, assim, eu não vou saber precisar a data de que isso foi introduzido no Brasil, mas eu poderia dar um chute aí pelo menos há uns 7 anos, tá? O pessoal pioneiro, talvez 8, né, trazendo mudas legalizadas dentro, né, da legislação, com o mapa se envolvendo nisso aí. E a outra pergunta, desculpa. Perfeito. Isso só vai poder ser respondido quanto mais vocês derem apoio para nós produtores no campo. Porque o que a gente já tem percebido nessa jornada, eu há 3 anos, alguns há 7, alguns há 9, talvez até um pouco mais, é que o lúpulo no Brasil, ele é uma cultura que, com as adaptações de acordo com a questão do nosso clima, da nossa posição geográfica, é viável comercialmente. A gente consegue produzir com quantidade e com qualidade, tá? A gente tem algum diferencial, que é o fato do clima, a gente poder fazer de 2 a 3 safras por ano, com algumas adaptações. Não vou saber responder para você nesse momento, porque é tudo muito novo ainda, né? Se 2 ou 3 safras por ano vão sobrecarregar a planta, porque a gente está acostumado com a literatura, né, de fora, que lá é uma cultura que é anual, entendeu? Então, assim, são respostas que o caminho vai nos dizer. O que me deixa mais motivado a continuar é esse apoio que nós estamos tendo aqui agora, né, de pessoas como vocês. Tem muitos outros que eu poderia citar, com certeza. O lúpulo nacional está sendo muito bem abraçado. A gente sabe que na mão das pessoas certas, né, as pessoas que conhecem, que sabem extrair o que a gente tem feito de melhor lá no campo por vocês. A gente tem adotado todas as melhores técnicas. Não estamos aqui para inventar a roda. A gente sabe que ela é uma cultura secular. Então, assim, muito do que a gente faz aqui é replicado do que a gente já sabe que deu certo lá fora.
Para quem que você forneceu o lúpulo aqui na mesa para fazer a IPA?
O nosso
brasileira,
grande entusiasta, né? Não posso deixar de dizer, são todos eles aqui, né? Braga já usou, enfim, Rover também. Mas quem fez cerveja com o nosso lúpulo projeto foi o Evandro, junto com o nosso querido Caio, né, lá da Peixe Para, também com apoio da Ampere, enfim, pessoal lá de Piracicaba, que é onde fica o nosso campo de lúpulo, é Saltinho, que é uma cidade ali do lado de Piracicaba, uns 20 quilômetros. Então, enfim, esse negócio de valorizar, né, o local, enfim, não, o insumo local, para nós tem sido uma grande alegria. Então é o Evandro que entrou aí com a colaboração aí do Primo aí nesse projeto.
Muito bom. Evandro, você já tem ideia para o próximo projeto? É para isso que o Marcos reuniu todo mundo aqui.
Perguntas difíceis, primeiro na fila, né? Fica complicado isso daqui. Na verdade, eu tô ainda em êxtase, tá? Na verdade, eu ainda tô em êxtase. É sério. porque eu tive a oportunidade de alguns meses atrás lá para os Estados Unidos ver a colheita do lúpulo e tal. O pai falou, cara, quando que isso vai acontecer, né, cara? E agora aconteceu exatamente o que eu vi lá. O primo colheu do lado lá da gente, em Saltinho, praticamente jogou o lúpulo ali por cima do muro, falou, toma aí, ó, fresquinho, em flor, e a gente meteu na panela. Cara, a gente já está encurtando uma distância de possibilidades, de, enfim, de várias coisas que a gente via e olhava lá de fora e ficava, nossa, quando que eu vou acontecer, né? Estamos chegando no Scott Yenish.
Vocês eram em flor?
O primeiro lote dela foi em flor.
Caralho.
O primeiro lote foi
em
flor.
Me fala como foi, se entupiu, se perdeu pra caralho, qual que foi?
Graças a Deus, não tivemos tantos problemas técnicos. A gente pensou muito antes da coisa. A vontade era tão grande, na verdade, e a gente já está nessa linha de usar o lúpulo brasileiro há tanto tempo, né? Fizemos várias experiências, que a gente já pensou um pouquinho aonde é difícil e onde não é. Então, por exemplo, a gente usou o lúpulo em flor e a gente usou técnicas de flame out, né? Para tirar mais aroma, mais sabor, e não necessariamente precisar colocar as flores dentro do tanque fermentador, porque eu já tive experiências dessas da Piracicaba que foram tenebrosas.
O que acontece? Conta aí pro...
Cara, pra começar, o volume da flor é gigantesco, né? Um quilo de lúpulo é um pacotinho aqui que cabe na sua mão, né? Um quilo em flor é...
enorme.
Uma sacola, é um travesseiro de lúpulo, né? Então pra você colocar isso de uma forma limpa, sanitizada dentro do tanque, é um absurdo. Depois aquele volume ali, e ele tá seco, ou... Às vezes você pode usar ele ainda recém-encolhido, né? Mas caso ele esteja seco, ele vai absorver uma quantidade de cerveja dentro dele, você vai ter uma perda absurda, né? Tudo fica muito mais difícil. E daí para você tirar isso do tanque, é outro problema, né? Então depois de muito pensar, muito pesquisar, a gente usou ele no flame out, certo? A gente fez como se fosse um hop back ali no Lauter. Então o Lauter segurou todas as folhinhas, conseguimos uma área de contato excelente e foi... bem, bem, bem legal. Então essas são as características que a gente aprendeu fora e agora, graças a Deus, a gente está conseguindo usar aqui. Isso foi muito legal, né? Outro ponto que a gente estava conversando desse projeto, né? Que foi um catalisador, cara. Foi muito legal ver todo mundo cara a cara. A gente estava sentindo meio isolado. Falando, será que a gente é tão ousado assim, único, né? A última estrelinha, né? Fazendo isso, né? E tava dando tão certo. E aí foi muito legal ver a cara de todo mundo. E todo mundo já tá em etapas diferentes, mas usando o lúpulo brasileiro e usando com perfeição. A gente tava conversando aqui faz alguns minutos, né? E a gente tava tentando entender. Na verdade, acho que esse projeto é um passo ousado, a longo prazo, para descobrir a escola cervejeira brasileira, né? Então a gente agora tava conversando quais são as características dela, né? Igual a gente caracteriza a grosso modo a escola americana, a escola inglesa, a escola belga, né? A gente tem um jeitão rústico de como chamar elas, né? A gente quer entender o que seria, ou quais seriam os primeiros passos para montar essa escola cervejeira brasileira, né? E acho que esse primeiro projeto é perfeito para começar a trazer...
O lúpulo é algo fundamental para que isso seja construído? O lúpulo produzido aqui?
Pela nossa experiência, entendeu? Pela nossa capacidade que a gente tem em agrícola. Né? Tem um pessoal lá na Exalc, um abraço até para a Glória que trabalha estudando lúpulo lá na Exalc. Cara, a gente tem muita capacidade de produzir, né? O Brasil, extensão territorial aqui é absurdo. Eu acho que lúpulo não vai ficar fora. A gente pensa em fruta, né? A gente pensa em alguns outros parâmetros, mas assim, cara, lúpulo e fruta, a gente tem a rodo, né? Sempre recebo um puxão de orelha dos juízes falando, cara, você está querendo um abacaxi do lúpulo tal, não sei das quantas. O abacaxi, que lindo, fresquinho, barato, bonito. Usa ele. Ah, é, né? A gente vai começando a abrir um pouco os nossos tradicionalismos do olho e buscar coisa nova, né? Outra coisa que foi muito interessante que o pessoal comentou aqui, o nome, né? O fato da gente colocar... A gente divulgou também como BR IPA lá. E foi muito bom a recepção, né? Dá um marketing legal, dá um nome fácil de falar, né? Mas principalmente ter pessoas conscientes, conhecendo o projeto e sabendo explicar isso de uma forma bem clara e sucinta para o cliente, foi um diferencial muito bom. A gente estava conversando aqui na mesa sobre isso. Então, assim, acho que o trabalho de um sommelier no atendimento, o trabalho de uma pessoa envolvida, engajada dentro desse processo para ter um storytelling legal, para explicar de fato esse projeto e criar uma autenticidade real no projeto,
é uma coisa fora do comum, entendeu? Isso repercute nas vendas, isso repercute na intenção do projeto, né? E a gente estava pensando em como a gente abraçar essa parte educacional, né, no projeto aqui, nas próximas etapas, né? Além de desenvolver uma outra receita, que ainda está em aberto, né? Receita ainda a gente está pensando. A Pilsen daqui está muito boa, achei muito massa. Pilsen, uma lagerzinha leve, refrescante. Tomei um golinho e falei, putz, tá o mesmo gostinho que eu tô sentindo lá na minha, né? Só que a nossa é Pierce.
Ah.
É Pierce. Ele pescava e chama Pierce. Pierce.
Tem algumas cidades no interior de São Paulo que carregam esse sotaque que é estereótipo de caipira? Que é Piracicaba, Sorocaba, alguns lugares onde...
Isso... Naturalmente eu vou falar que o epicentro disso daí é Piracicaba, entendeu? Mas do resto a gente carrega. E aí foi muito legal, porque a gente provou a Pilsen do pessoal aqui, tá usando o lúpulo brasileiro, provou a nossa, falou, cara, tem um perfil sensorial parecido. Então tem um gostinho ali que a gente vai sentir em todas que dá pra explorar isso, entendeu? Então, cara, é um somebody love ali na coisa, né? Eu acho que vai sair muito legal, vai ser muita coisa bacana. O mais difícil de tudo isso, do meu ponto de vista, como cervejeiro, é tudo muito novo. O terroir influencia demais, cara. Né? Na Copa de Lúpulo lá a gente viu umas coisas absurdas. Então, e a gente tem que entender daí também o que é manejo e o que é terroir, né? Tem muita gente aprendendo ainda o que está acontecendo, cara. O que a gente tem que suplementar, o que a gente não precisa suplementar, tal. Então tudo isso aí, a tendência é só melhorar, né? Igual o pessoal tá estudando muito isso, muito a fundo lá na Exalc, entendeu? Tá melhorando gradativamente. Eu falei, não existia 10 anos atrás essa possibilidade. Não existe, isso é maluquice, entendeu? Agora já existe, já tá ficando bom. A tendência é melhorar ano a ano, igual o Henrique comentou. Então, daqui pra frente, minha perspectiva é só alegria.
E você, Roberto?
Bom, dentro dessa perspectiva aí de escola brasileira, né? Eu sinto que o lúpulo brasileiro veio plantar o rizoma, né? Veio plantar o rizoma, assim... Que é a semente para a gente poder explorar e ramificar isso, né? Amanhã mesmo a gente vai explorar um estilo novo ali, né? Fazer uma Brazilian Vice. Vai trazer qualquer ideia, tipo... Vamos tentar, por enquanto, que os estilos não existem, criar subestilos, né? Então, tipo, existe uma Vice alemã, vamos tentar fazer uma Vice brasileirada aqui, né? Com aquele samba. Então, com a levedura nacional já também, com tudo nacional, mas trazendo essa identidade. E sobre o lúpulo brasileiro, a nossa breja já é um pouquinho mais antiga. Eu já deixei ela no barril envelhecendo, vai fazer um ano já. Então toda essa cerveja que a gente fez aqui, ela já está envelhecendo. Então vai sair mais uma coisa nova ali. O que vai sair? Não sei. Depois a gente vai classificar. Exatamente por essa semente, vamos descobrir o que vai acontecer, né? Então é gostoso também pra gente cervejeiro, o inesperado, né? Faz aí, vamos ver o que vai dar. E é isso mesmo, a gente não sabe o que vai dar. Vamos ver, faz em pequenos lotes, com segurança, né, pra não atrapalhar a fábrica. Mas e depois dali, se não der, a gente blenda com outro. E vai se ramificando as criações, né? Então, eu sinto que a escola cervejeira brasileira tá saindo ali, sabe? Tá saindo e com o apoio de todos, assim. Porque tem que ser o conjunto. Pra que a gente faça o público brasileiro também fazer parte dessa história, sabe?
Legal. Karine, você ajuda nisso daí no dia a dia? Como você vê? Você acha que dá para cumprir esses sonhos aí do Rover?
Eu acho que a gente está vivendo um momento bem histórico, né? Esse momento de você produzir insumos, fazer uma cerveja que tenha 100% dos insumos nacionais. Eu acho que isso é algo bem inusitado para o Brasil e que há anos atrás seria tolice até falar... possível, isso não vai acontecer, né? Então, dessas pessoas que pensaram diferente, eu vou produzir lúpulo no Brasil para dar certo mesmo e vou trabalhar numa pesquisa para isolar uma levedura na Amazônia, né? Tiveram pessoas de fato cientistas por trás de nós, né? Colhendo todos esses dados para fazer surgir um estilo brasileiro. Eu acho
hoje a gente tem cada vez mais, assim. O Evandro citou a Exalc, que a gente tem outras entidades aí envolvidas em trazer a ciência para dentro da produção e da criação cervejeira, é muito importante.
Eu acho que importância essa questão da ciência juntamente com a produção dos insumos, né? É questão mesmo de fazer um estudo mais aprofundado, né? Ficar algo mais...
A gente já conversou com outros produtores, não só de lúpulo, como de outros insumos, o quanto o trabalho da Embrapa era importante para eles, para o desenvolvimento. Então, toda essa coisa, a gente vê às vezes a ponta só quando toma cerveja, mas é muito importante que tenha muita gente trabalhando e pesquisando para que isso se firme, né?
Exato.
Que casa com as perguntas do Max, para saber o quanto que a gente, quando a gente vai ter volume, quando a gente vai
isso.
ter aumento de área plantada e tudo mais.
É tipo isso, os cientistas que trabalharam para essa coisa toda acontecer e as pessoas que têm uma cabeça meio de pesquisa mesmo, né? Eu vejo que todo cervejeiro tem um pouco de cientista, assim, de vou inovar, vou fazer algo diferente, vou fugir da caixinha, né? E eu acho isso incrível, assim, eu, como sommelier, eu gosto de classificar estilos e tentar enquadrar esses estilos, né? Mas eu acho que o cientista, quando bate ali, dizer, não, vou criar algo que é possível, além do que já existe, né? Eu acho sensacional. E é isso. Parabéns para todos.
Muito bom, Sérgio. Você já tem alguma ideia de como caminhar com isso?
Com certeza. Na verdade, a gente já vinha trabalhando com o lúpulo nacional há algum tempo, né? Fazendo alguns testes e tal. Porque a vida não são só flores, né?
Só flores de lúpulo.
É só copo. Então, a gente começou com uma fazenda de Itápolis, por exemplo. A gente usou um lúpulo que para uma Pilsen mesmo, né? Vamos testar aqui numa Pilsen nossa, porque a Pilsen você descobre tudo nela, né? Então a gente acabou utilizando um lúpulo lá que, pô, a gente percebeu que uma dureza assim no amargor, né? Um amargor persistente e tal. A gente falou, opa, peraí, né? Porque eu vou ser sincero, a gente tem uma... eu, pelo menos assim, eu tinha um certo receio realmente de utilizar lúpulo nacional, porque eu não conhecia, né?
Não
sabia o que esperar e tal, porque... São uns 10 anos atrás que o pessoal falou que jamais se imaginava produzir lúpulo no Brasil. Aí vem o nosso amigo Henrique aqui, né, com toda a sua paciência, né, conversar com a gente, explicar e tudo mais. E aí, através de uma fazenda lá de Itápolis, né, interior de São Paulo, a gente acabou fazendo essa pilsen. Ali a gente ficou meio preocupado já, falar a verdade, falou, pô, peraí, será que é isso mesmo e tal? A gente continuou e fizemos mais testes com diferentes fazendas e tal. A gente vai trabalhar, inclusive, agora, terça-feira, com uma cerveja colaborativa com o lúpulo do nosso amigo Henrique aqui. Então, tem sido uma experiência muito legal mesmo. E tem um ponto importante também, né, que acho que ainda nós não falamos aqui. É legal, lúpulo nacional, bacana, bonito e tudo mais, mas também o cervejeiro ele tem que conhecer um pouco de lúpulo, né? Então, observar laudo, saber as características daquele lúpulo a fundo, né, para saber o que pode ser feito com ele, né? Só utilizar por utilizar, às vezes você acaba falhando, né? Então é muito importante que nós, cervejeiros aqui, tenha esse momento mesmo de troca de ideias, né? Pra gente poder entender mais esse lúpulo brasileiro a fundo, né? Pra saber o que realmente ele pode nos fornecer, né? E por enquanto, tá sendo muito bom o resultado, né? Então esse dia da IPA brasileira aí veio pra coroar pra nós aqui, pelo menos, né? E acho que pra maioria de vocês também, né, esse potencial do lúpulo brasileiro, né? Então a gente está bem satisfeito, bem feliz e vamos continuar trabalhando com novos projetos, né, com novas cervejas utilizando o lúpulo nacional.
Muito bom, legal. Ô Tom, você que pega na massa, coloca a mão na massa todo dia, em top.
Eu mesmo.
Já trabalhou com flor? Cria problema?
A gente trabalha com flow, né? Inclusive a Três Brasseus, ela tem um equipamento específico lá para adição de flow, que é o perculador. E cara, geralmente dá uma dor de cabeça, dá uma entupida.
Às vezes é o terror do cervejeiro, né?
É. Mas aí que tá o desafio.
Mas aí que são o desafio, a paciência, o conhecimento, pra gente ponderar essas situações e levar o produto com a máxima qualidade, né, para o consumidor final, que são os nossos clientes. Então, pegando o gancho do Sérgio também, né, a gente teve praticamente 100% dos feedbacks positivos no nosso lançamento, né, da IPA brasileira. A gente teve a cerveja do Marcão lá, a Flor do Cerrado, que tava sensacional também, sensorial, o sabor, o equilíbrio no corpo. E o que mais me surpreendeu e que eu acho que a gente tem muito a explorar é o seguinte: vários clientes que nunca tinham provado uma IPA na vida provaram tanto a nossa quanto a Flor do Cerrado do Marcão e, cara, tomaram numa boa. E eu achei aquilo muito curioso, porque a gente tem um certo respaldo quando o assunto IPA. Por exemplo, a gente sabe que Pilsen, 99% do público no mundo é consumidor de Pilsen. Então, a gente às vezes tem uma certa dificuldade com aquela fatia da galera que está ingressando no caminho artesanal. E puxando esse gancho também, eu deixo um pequeno respaldo para galera, principalmente Brewpub, a galera que atende, porque a gente está levantando um movimento muito nobre, um movimento da escola brasileira, e a gente também precisa capacitar os nossos profissionais que vão estar ali de frente a frente com o cliente para levar essa experiência, que eu digo que não é somente vender a cerveja, mas é imergir o cliente naquela experiência do que é o lúpulo brasileiro, do que é a cerveja brasileira. Então acho que a gente tem muito a ganhar com todo esse movimento, e o Brasil ganha com isso, a cerveja ganha com isso, e a gente está muito feliz de estar junto com a rapaziada.
Você, Max, vai fazer mais? Já está fazendo, né? Já tem ideia para continuar fazendo em parceria com o pessoal? Concorda com as ideias aí de fazer uma Pilsen? Você já faz, né? Então, já
faço. Eu já faço, é pergunta muito normal para mim. Já faço, a Pilsen já está. Eu gostei muito do perfil do SAS. Alguém me falou. Não lembro quem me falou. Não foi o Rover que falou. Ah, foi o Rover que falou do Mocada. Mococa. Do SAS Mococa, que ele falou que é absurdo o aroma dele.
Mococa é da região de Mococa, é isso? Ou nada a ver?
Mano, não sei. Eu sei que assim, a experiência prática. Mococa no fly malt, pancada. Quando tu abre a breja na fermentação, tu fala, realmente precisa de dry hop? A breja tá aromática só com o lúpulo no fly malt, assim.
O que eu tenho feito aqui com esse... A fazenda, eu pego com o Dalton do DSX, mas a fazenda é Milwalt, o SAS. E eu tô gostando muito do perfil dele. Parece um perfil de SAS bem fresco mesmo, terroso, floral, bem, bem interessante. Eu tenho uma Czech Pils no tanque lá, que o Rover provou.
Tá animal.
Mano, não tem dry também, foi só flame out. Capricha no flame out e eu consigo um aroma e um sabor interessante pra caramba de lúpulo. Eu sempre penso que algumas Czech Pils por aí, você pega aquelas caríssimas, tem dry, talvez eu esteja errado, talvez não.
Você me enganou, cara, você me deu um gole dessa Czech
tava Pilsner boa, né?
Aí, eu falei, cara, que da hora, que saudade de tomar uma Czech Pilsner aí, não tinha nada de lúpulo tcheco, é isso mesmo?
Não tinha nada de lúpulo tcheco, essa vez.
O SAS?
Nasce Brazuca.
É
a Czechs Premium Brasil.
Desculpa, gente, eu precisava falar isso porque eu descobri agora, tá?
Tá muito legal. Fantástico, acho que é a segunda vez que eu faço ela complexo, com o lúpulo nacional. Tá bem legal. Foda. O aroma, assim, tá trazendo o aroma que eu espero pra uma Chex.
Então, acho que isso aí tipo, seria equivalente aos subestilos, né? O subestilo dentro das lager, assim.
Ah, sim. Eu acho que talvez, não subestilo, vamos pensar melhor, talvez ela seja a mãe dos estilos, né? Já que é a primeira Pilsen feita, né? O resto que veio de Pilsen depois é a variação desse estilo. Inclusive, até, eu sempre gosto de contar essa história, que o copo de vidro pra gente tomar uma cerveja é usado pra Czech Pils, né? Os caras queriam deixar os alemão puto.
E a cerveja bonita no copo. Muito legal. Ô, Marcos, cara, tá satisfeito com o resultado, com o engajamento? Era o que você esperava pra esse projeto?
Cara, tô muito satisfeito, assim, fico muito... contente de olhar pro lado e ver a gente correndo junto na mesma direção e a gente poder se unir, tá, pra correr mais rápido, pra correr pensando junto nessa corrida aí. É legal a gente falar que a gente tem o IPA Day, Americanoide, Mundial, consolidado, né? E a gente está falando hoje do dia da IPA brasileira, no 7 de setembro, que foi uma data que surgiu em discussão com um grupo, um dia para pensar em nacionalidade, a nacionalidade no estado mais nobre da palavra, do valorizar o que é nosso, o que é daqui mesmo. É claro que é uma pretensão gigantesca de começar a falar em escola de lúpulo brasileiro, que a gente vai discutir e resolver aqui nessa mesa.
Eu tenho uma ideia aqui que a gente pode firmar agora. Vamos pensar num festival de IPA Brazuca, de cerveja Brazuca,
bora,
pro ano que vem.
Oh.
O Brazilian Day. Brazilian Beer Day, talvez. Uma coisa assim.
Se estiver...
O dia da cerveja brasileira.
Sem estrangeirismo, vai.
Se vingar, eu quero os créditos. Começou lá no Beercast.
Não.
Bate papo.
É que a gente tem uma cultura bem americanizada. Eu concordo que a gente tem que falar português, mas... Ah, mano, se a gente conseguir fazer um IPA Day Brasil, show, chama mais gente, tá ligado?
Mas boa. Eu acho que a comunicação é importante. Mas, cara, cerveja é cultura, cultura tá sempre mudando. A gente não consegue definir uma IPA brasileira hoje, porque a gente não tem um lúpulo brasileiro definido, ele tá mudando, tá especializando na produção, na comercialização, na comunicação, nas análises todas. Nessa cultura cervejeira, não tem como não falar do Beercast, que tá sempre ajudando a comunicar, a divulgar isso, que faz um papel, puta, é bom demais estar aqui contando contigo pra gente comunicar isso e falar desse pensamento, que não é definitivo, mas é uma discussão que tem que rolar para as coisas evoluírem, né?
Bom, vou aproveitar o gancho aí, né, dessa continuidade aí do projeto. Um workshop de lúpulo a gente vai produzir lá na 3B pela primeira vez, né? A 3B vai abrir as portas, né, da sua casa para a gente produzir um workshop voltado ao lúpulo nacional, né? Onde nós vamos ter aí alguma escola de cerveja, provavelmente, que vai falar um pouco sobre a história do lúpulo e tudo mais. Talvez nos forneça algum curso voltado, né, para o lúpulo ou iniciação ao mundo da cerveja. Nós vamos ter a participação do Henrique, que vai representar a Aprolúpulo e a CBL, né? Que vai falar...
Vai levar a boné da Primo Lúpulos para todo mundo, que ele já falou que ele está produzindo.
Olha, vamos ver se vai dar tempo de ficar pronto até lá, mas se não der, pode ter certeza que já está anotado todo mundo que já está me pedindo esse bonézinho aí, viu?
São 160 mil bonés já encomendados.
E só para concluir, pelo menos assim, enquanto primo, mais uma vez agradecer a participação, mas eu gostaria de dizer assim que o resto do mundo que nos perdoe, mas os brasileiros são do caralho, entendeu? E nós vamos com certeza chegar lá, tá? Então vocês nos aguardem e fiquem antenados aí, conte muito com todos os produtores, com toda a cadeia, nós vamos fazer de tudo para que esse projeto, né, possa prosperar e se prolongar, se protrair no tempo e aconteça assim eternamente.
Então, continuando, né, eu queria até deixar o convite para todos vocês aqui, são convidados nossos, para participar desse congresso, uma espécie de congresso, né, um workshop, seminário, como vocês queiram, voltado ao lúpulo nacional, que vai ser no dia 5 de novembro. 5 de novembro, às 7 da noite, lá na 3B do Itaim Bibi, né? Nós vamos ter lá para o restante dos clientes e pessoas interessadas, né? E aí nós vamos ter esse ingresso simbólico, R$30, que vai dar direito a um copo, né, pro dia, e dois chopes, né, inclusive uma cerveja que vai ser produzida para o dia, né? Uma cerveja colaborativa com nossos amigos aqui, Marcos, né, da Nacional, o Rover da Cyber. Nós vamos fazer uma cerveja colaborativa para o dia, nesse primeiro momento, que são as cervejarias convidadas nesse primeiro momento, depois nós vamos abrir para outras cervejarias em outro momento também. Então eu queria deixar o convite aqui para todos os ouvintes aqui do Beercast, né, a todos vocês aqui que estão presentes aqui nesse, né, nesse bate-papo, né, no dia 5 de novembro, 3B, né, o Trois Brasseurs, né, do Itaim Bibi, na Rua Jesuíno Arruda, 470. Acompanhe a gente no Instagram, né, aproveitando. Nós vamos soltar lá, divulgar lá todas as informações sobre esse seminário, né, de lúpulo nacional. E os ingressos são limitados, o valor vai ser R$30, bem simbólico. Então eu espero vocês lá.
Bom, a gente aqui na Central, a gente é bem politizado e eu gosto de falar que a gente tem que votar consciente no dia da eleição aqui em São Paulo, é uma cidade muito importante. A gente tem lado bolista. A gente até tem a nossa latinha bolista, a cerveja bolista.
E se juntaram aqui em São Paulo, a gente tem vários candidatos. O candidato do PSOL é o Boulos. E vocês produziram junto com outras cervejarias paulistanas do centro uma cerveja para para ir fomentar a campanha
a
do
A gente
bolso?
Tem uma collab agora, collab com a duas irmãs aqui do centro, a Vandereio, o Porão da Cerveja e vários outros bares aqui do centro, a Bolista, que a gente está tentando espalhar a palavra, né, para a gente tentar transformar a cidade numa cidade mais humana. E é isso. Votem consciente, colem na central, tomem Pilsen mesmo e é isso. Obrigado.
E vocês, Hover?
Bom, vou deixar aqui o contato para seguir a nossa cervejaria lá. É @saibeer_lab. Acompanhar a gente no Instagram, nas nossas maluquices, né? Acompanhar o que o Karine faz ali no dia a dia. A gente sempre tá mostrando backstage, as nossas invenções, aí, os nossos segredos. Tá tudo mostrado. E passar também essa ideia de consentimento, assim, né? Lembrar que o Brasil, todo mundo mora nele, né? Então, quando a gente pensar em união, pensar também na natureza, assim, né? Que o lúpulo é a flor, é uma semente. E a gente come dessa semente que é a cevada, a gente bebe dessa flor que é o lúpulo e a gente toma dessa água que a natureza entrega pra gente. Então, mais nada consciente do que usar esses três ingredientes para essa belíssima alquimia cervejeira.
E você, Evandro, passa os contatos aí.
Cara, muito obrigado pela oportunidade. É, pessoal, segue a gente lá, Cervejaria Peixe Para, de Piracicaba, a hora que vocês quiserem dar uma visitada lá, comer um peixinho na Rua do Porto, tá bom? Se vocês quiserem conhecer a cervejaria, fica dentro do espaço da cervejaria Tuta Birra, tá? A gente tá dividindo o espaço com eles lá, passa lá que é bem interessante, e vai ficar o convite aqui pra gente fazer um churrasco lá no campo de lúpulo do Henrique, né?
Olha,
eu vou comprar essa briga, tá? Eu vou levar a van lá da galera, tá bom?
Churrasco no
Primo
Lúpulos.
A gente merece, tá? A gente merece isso daqui, tá bom? Vai ter a colheita de lúpulo, igual a gente vê nos livros de história ali. É, então, aí vai ser fantástico. O Robert aqui já falou que vai dormir ao luar. Né? Cara, sei lá, ele vai ensinar a gente a fazer isso ali, né? Tal. Mas, pessoal, esse projeto aqui eu acho que é fantástico. Eu fico muito feliz de ver pessoalmente, principalmente. Acho que o mais difícil de todo o projeto é superar a nossa rotina, né? A gente tá aí, cervejeiro, trabalhando o dia inteiro na correria, tal, pá. Cara, conseguir parar, conversar sobre as coisas, principalmente trazer uma visão mais holística sobre a cerveja, né? Pessoas, insumos, né? Um pouco mais de responsabilidade em cima do que a gente está fazendo e não buscar desenfreadamente fazer vender. Cara, me traz uma tranquilidade muito grande de estar nesse mercado, tá? E eu agradeço, Anselmo, por essa oportunidade de fortalecer a gente. Muito obrigado para todo mundo aqui, tá bom?
Obrigado vocês. Agradecer ao Marcos que juntou e me pediu para vir, né? Eu não conhecia todo o pessoal. O Beercast está aí para isso, para ajudar a divulgar, para ajudar a promover. Contem com a gente nos projetos de vocês. Vamos estar aí para falar disso. Microfones abertos. Obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. Consumam as cervejas, visitem as cervejarias, prestigiem o Lúpulo Nacional. Valeu, abraço. Até a próxima. Tchau.